Hoje com Pedro Bonenberger.
Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pela sua audiência. O despertador já tocou, o galo tá cantando e você vem com a gente para mais um dia, para se manter bem informado, começar bem a sua quarta-feira. Hoje é dia 15 de julho de 2026. Vamos juntos aqui pelo radinho, mas também com as nossas transmissões com imagens. É o novo rádio, é isso aí. Rádio do século 21, tá ligado, né? Nosso canal do YouTube já com transmissão ao vivo iniciada. Você nos acompanha também por imagens ali no YouTube da CBN. Somos 724 mil inscritos. Mil inscritos a mais que ontem já, hein, Ana Paula Jaume? A gente tava com 723 mil ontem. Tenho certeza que foi um mutirão aqui dos nossos ouvintes do Primeiras Notícias. Já se inscreveu? Vem fazer parte da nossa comunidade. Por lá você fica bem informado, tem acesso a vídeos exclusivos, às nossas transmissões. E claro, se junta ao nosso chat do YouTube para poder comentar os nossos temas do dia, conversar comigo, com a Ana Paula Jaume. Nosso lema por lá é o mesmo de sempre: sinta-se em casa, mas lembre-se de que não está. Sinta-se em casa, fica à vontade, mas calma aí, você não tá não, tá? Respeito. Também aqui não tem bagunça não, tá? Ana Paula Jaume, ela tem mãos de ferro, tá? Ela tá de olho lá e pune os ouvintes que são mal educados.
Que isso.
Não, Ana Paula Jaume, né? Até o gato miou ali, né?
Ó. Respeito sempre cai bem, né?
Bom dia pra você, inclusive, Ana.
Bom dia pra você, Pedro. Bom dia também pros nossos ouvintes que já estão aí no chat, também no nosso WhatsApp, cedinho, 5 horas da manhã, pra não perder nada aí, começar o dia muito bem informado aqui com a gente.
Bom, aqui pelo nosso gesto do YouTube, o nosso ouvinte Luiz Diniz, inclusive, fala que hoje é o primeiro dia aqui dele no chat do YouTube, que ele ouvia a nossa voz e hoje, de férias, né, ele pôde assistir a transmissão também e também nos ver. Aí ele disse que me vê aqui pela primeira vez, né, que a minha afeição, né, minha bela imagem aqui não parece com a minha voz. É, não sei qual dos dois você prefere, né, se você me achava diferente, se a voz é melhor do que a cara, viu, Luiz? Obrigado pelo seu carinho, viu? Um abraço pra você. Lá no nosso chat, o Cristino Pessoa já chega com a gente lá em Pernambuco. É, o Beto Pradelli já tá também de olho com a gente aqui no YouTube, lá em Araraquara. Tem ouvinte de todo lugar, viu? Alô, Paulo, obrigado pela sua audiência. O César Augusto, Rui Barbosa tá por lá também. O Rui tá lá na aclimação, 12 graus. Ana, hoje pra sair de casa, minha amiga, hein? Que frio.
Foi difícil pra acordar, pra levantar ele da cama, olha.
Aí eu vou te contar uma coisa, hein? Vou até tecer uma frase aqui que eu vou patentear. O desejo de trabalhar, né? O desejo de exercer funções trabalhistas, ele é inversamente proporcional ao índice térmico externo. Gostou dessa frase?
Gostei.
Eu elaborei, né, bem?
Caiu bem, caiu bem.
Então, quanto mais frio lá fora, menos é vontade de trabalhar, né? Então, qual que é o seu segredo pra sair de casa hoje, pra levantar da cama? Aquele cafezinho quente, aquele banho. Olha, eu aderi a todas essas estratégias e cá estamos, né? Ana, nosso cardápio tá recheado hoje, hein, amiga?
Tá, muita coisa aqui, Pedro. Tem política, né, a EPEC da Aposentadoria Especial para Agentes de Saúde. Tem também aquele debate sobre o novo tarifaço dos Estados Unidos em cima dos produtos brasileiros. Avanço também de uma investigação importante, né, fraudes do INSS. Muita coisa mais e, claro, também a gente vai falar de Copa do Mundo, né, depois do show de ontem aí.
Ah, teve isso aí, né? Teve jogo,
teve,
né?
Teve.
Eu não gosto de futebol mais, entendeu? Pra mim acabou o futebol.
Depois da nossa saída, né?
É, agora a gente vai torcer pro árbitro, né? Tem isso. Você viu essa história? Agora o Brasil pode ser que tenha que torcer pro árbitro, né? Porque
tá
cotado aí pra tá final da Copa o Wilton Pereira Sampaio, né? Árbitro brasileiro.
É.
Então, aqui, ó. Uhul, amarelo! É, vai lá, Wilton, aquela coisa, né?
É o que resta pra gente, né? Tem gente aí que tem seleção na Copa ainda, tá torcendo ali, mas
é.
A gente ficou juiz.
E como apitou mal, inclusive, o árbitro de ontem, né? Da partida com a Espanha e França, um árbitro da CONCACAF, não fez uma boa arbitragem, infelizmente. É, não que atrapalhasse também exatamente o jogo, né? Não foi por isso que a Espanha venceu. Mas claro que um jogo desse porte merecia uma atenção especial também. Muito bem, logo mais vamos falar de futebol, da Espanha. E o nosso Diogo Bugalho, ele lembra aqui, Ana Paula Jama, deixa eu até te mandar rapidinho essa imagem, que se der tempo a gente coloca já agora no nosso YouTube Globoplay. Mas é uma imagem, né, que viralizou nos últimos tempos aí, que é o Messi dando banho numa banheira pequenininha, num garotinho, num bebê. E esse bebê é Lamine Yamal, craque da Espanha, que chega à final aos 19 anos, com aquela marra toda, fala bastante, joga muito. Olha, já pensou, hein, se a Argentina passa para a final? Aí já seria, pensou? Aquela passagem de bastão, né?
Tem a foto já aqui, ó, na tela.
No nosso YouTube Globoplay você vai vendo aí o Lionel Messi dando banho no Lamine Yamal quando bebê. Yamal, que é craque do Barcelona, assumiu nessa posição que o Messi ocupou por tantos e tantos anos. Quem sabe, né? A gente não tem aí uma final marcada também por esse reencontro aí inédito, né? Numa final dos dois craques. Vamos ver, hoje tem jogo da Argentina, a Argentina vai enfrentar a Inglaterra. A Inglaterra vem de um momento melhor até, né, do que a Argentina na Copa, mas jogo é jogo.
E tudo pode acontecer,
e tudo pode acontecer. Então, vamos juntos. Agora são 5:07, está no ar o nosso CBN Primeiras Notícias.
CBN Primeiras Notícias.
O Senado aprovou em 2 turnos a PEC da aposentadoria especial para agentes de saúde, com impacto de quase 30 bilhões de reais em 10 anos. A medida, articulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é considerada uma pauta-bomba e representa uma severa derrota fiscal para o governo Lula. Até governistas votaram a favor, como conta a Samantha Klein, lá em Brasília.
Olá, Pedro. Com votos da base, o Senado aprovou a PEC que prevê a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e endemias. A aprovação é uma nova derrota para o governo federal, que vinha trabalhando para minimizar os efeitos da proposta. O rombo previdenciário em 10 anos poderá chegar a quase 30 bilhões de reais, conforme os cálculos do Ministério da Previdência Social. A equipe econômica tentou derrubar do texto a previsão de paridade e integralidade que garante aos aposentados o mesmo salário da ativa e reajuste igual, mas a negociação não andou. Com isso, o governo deverá recorrer à justiça. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou a possibilidade logo depois da votação. A justificativa é que o Congresso criou novos gastos sem medidas de compensação financeira. O relator da matéria, o senador Irajá, minimizou a judicialização e afirmou que a medida é uma correção histórica para a categoria.
Eu encaro essa PEC 14 não como uma agenda econômica, mas, na verdade, como uma agenda social. Nós estamos falando de um impacto de 2,5 bilhões ao ano. Se nós levarmos em conta que o SUS requer investimentos de 250 bilhões por ano, nós estamos falando de 1%. Nós estamos investindo 1% desse orçamento nesses profissionais valorosos e que fazem esse trabalho social na linha de frente do SUS.
Diante da iminência da derrota, o governo teve que fazer acordo e liberou a bancada, que votou pela aprovação do texto. Somente o senador Hamilton Mourão, da oposição, votou contra. Ele respondeu à reportagem que, ao invés de causar um rombo na Previdência e aos regimes próprios dos estados e municípios, o ideal seria aumentar o salário da categoria. A líder do governo, Tereza Leitão, não votou e afirmou que o governo está preocupado com o equilíbrio das contas públicas.
Não é a posição do presidente Lula, amigo dos trabalhadores, não é a posição da senadora Tereza Leitão, egressa dos trabalhadores e amiga dos trabalhadores. É uma posição de governo, porque ela não se encerra apenas nessas coisas que eu disse, que são muitas, mas que têm injunções que se relacionam com outras.
A PEC estabelece a aposentadoria especial aos 57 anos para mulheres e aos 60 para homens que atuam como agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, desde que cumpridos os requisitos previstos na proposta.
O governo dos Estados Unidos deve aplicar hoje um novo tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. A decisão da Autoridade do Comércio Americano encerra um processo que começou há um ano. Abriu uma disputa entre Brasil e Washington e mobilizou os setores da economia brasileira e dos Estados Unidos. A sobretaxa é baseada na seção 301 da Lei de Comércio Americana e ocorre após negociações entre equipes de alto nível dos dois países terminarem sem um acordo. Ontem, auxiliares do presidente Lula se reuniram remotamente com o chefe do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, mas não houve recuo e nem indicação de qual será a decisão. No encontro, o Ministério do Desenvolvimento e a diplomacia brasileira reiteraram o caráter considerado injusto das sobretaxas. Os representantes do governo brasileiro também criticaram a tarifa de 12,5% que os norte-americanos ameaçaram impor ao Brasil e mais 59 países por falta de controle sobre trabalho forçado. O tarifaço de 25% é uma resposta a supostas práticas de comércio desleais e discriminatórias adotadas pelo Brasil. Entre as acusações de Washington estão o favoritismo regulatório ao PIX em detrimento de operadoras de cartões dos Estados Unidos, barreiras à importação do etanol americano, disputas sobre propriedade intelectual e falhas no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Se for confirmada, a sobretaxa vai atingir madeira e derivados, rochas ornamentais e de construção, maquinário industrial e equipamentos, café solúvel e etanol de milho. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que a pasta vai recomendar ao presidente Lula a adoção de uma lei de reciprocidade, se o tarifaço for confirmado.
O processo de reciprocidade ele foi iniciado no passado. A gente chegou a suspender a tramitação do processo de reciprocidade, seguindo a lei do Congresso Nacional, quando houve uma suspensão, quando houve uma espécie de volta atrás no tarifaço. Com isso agora, acho que é provável que a gente, uma vez consultado o presidente Lula, que a gente retome o processo de reciprocidade. Tudo isso dentro de um cenário de avaliação com calma e cautelosa, porque de fato a gente não tem confirmação de nada ainda, tá?
Em entrevista à CNN, a diretora de Relações Internacionais da União Nacional do Etanol de Milho, Andréa Veríssimo, diz que a atuação do governo brasileiro nas negociações foi correta. Na semana passada, a executiva participou da audiência no Escritório de Comércio Americano, em Washington.
Não há previsão dentro das regras da seção 301 que o governo participe das audiências públicas. As audiências públicas, elas são feitas para as partes interessadas, somente setor privado. A participação do governo brasileiro se fez da forma correta, né, pelo envio de documentos, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, inclusive os comentários após a primeira audiência pública, o governo brasileiro também enviou seus comentários, e as reuniões, aí elas ocorrem entre governos diretamente, aí nós, setor privado, não participamos, né? Mas o governo está participando sim dentro dos fóruns adequados.
Estimativas da Confederação Nacional da Indústria apontam que a barreira alfandegária pode impactar mais de 4 mil produtos nacionais, o equivalente a 15 bilhões de dólares. Para proteger as cadeias produtivas americanas e evitar o descontrole da inflação interna, a Casa Branca deve confirmar uma lista de exceções ao tarifaço. Devem ser poupados a maior parte dos produtos agropecuários do Brasil, como a carne bovina, frutas, sucos e café em grão, aeronaves e partes de aviação da Embraer, minerais críticos, fertilizantes, medicamentos e insumos industriais básicos. O ministro André Mendonça, do STF, deve encaminhar à Procuradoria-Geral da República o relatório da Polícia Federal que indiciou 48 pessoas pelo esquema de descontos ilegais do INSS. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, vai decidir se denuncia ou não os investigados pelos crimes listados pela Polícia Federal. Entre os indiciados estão os ex-presidentes do INSS, Alessandro Stefanuto e José Carlos Oliveira, além do deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais. Esse primeiro inquérito investigou a fraude operada pela CONAFER, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares. A entidade arrecadou mais de 700 milhões de reais, filiando idosos e pensionistas sem autorização, usando assinaturas falsificadas para morder mensalidades diretamente da folha de pagamento. De acordo com a investigação, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, recebia uma propina mensal de R$ 250 mil reais para blindar a fraude e aprovar a manutenção dos convênios com a CONAFER. Entre os indiciados, também estão o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, suspeito de receber mais de 6 milhões de reais em propina, e o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, que recebeu mais de 3 milhões de reais. Stefanuto, Virgílio e André Fidelis estão presos preventivamente desde o fim do ano passado. Na lista de indiciados também estão o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que está foragido, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que também está preso. O deputado federal Euclides Petersen, apontado no relatório como o principal fiador político do grupo no Congresso e no INSS. A Polícia Federal acusa o parlamentar de ter recebido R$14.700.000 em propinas, lavando o dinheiro na pecuária e na ocultação de aeronaves. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas, que foi presidente da CPMI do INSS, afirmou que o indiciamento confirma o trabalho feito pelo colegiado.
Infelizmente, não teve um relatório aprovado, mas deixou toda uma série de provas, indícios, testemunhas prontas para que a justiça pudesse agir. E hoje nós estamos acompanhando com muita satisfação que pelo menos 48 pessoas estão indiciadas em um dos maiores escândalos em roubar aposentados do nosso país.
A Polícia Federal apontou que o dinheiro desviado de aposentados do INSS no esquema da Conafer foi usado para custear despesas pessoais de luxo dos investigados. Mensagens e quebras de sigilo revelaram que recursos de empresas de fachada dos operadores financeiros pagaram até uma cirurgia plástica da esposa do presidente da Confederação, Bruna Braz de Souza Santos, que também foi indiciada pela Polícia Federal. 5:18.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5:18. Quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo a informação de que o homem de 36 anos foi baleado por um policial civil de folga durante uma falsa tentativa de assalto a uma loja de carros na Avenida Sapopemba, na Zona Leste, morreu nesta terça-feira. A vítima havia sido socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outro homem, de 21 anos, que também foi atingido, segue internado. Segundo a Polícia Civil, os dois anunciaram um falso roubo com uma brincadeira sem saber que o agente estava no local. Os dois trabalhavam em um lava-rápido que presta serviços para a loja onde a ocorrência aconteceu. Eles chegaram em uma motocicleta e um deles simulou estar armado ao anunciar o suposto assalto. De acordo com o boletim de ocorrência, o policial civil, de 31 anos, estava de folga no estabelecimento quando ouviu que um dos homens dizia estar armado. Diante da situação, ele reagiu e fez os disparos. Só depois foi constatado que os dois eram conhecidos dos funcionários da loja e que a ação teria sido uma brincadeira, circunstância desconhecida pelo policial no momento da intervenção. Após a ocorrência, o agente acionou o Centro de Operações da Polícia Civil, chamou o SAMU e prestou os primeiros socorros às vítimas até a chegada do resgate. Os dois homens foram levados conscientes ao hospital, um foi atingido no peito e o outro no abdômen. O policial não ficou ferido. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa na delegacia do Parque São Lucas. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha a investigação também, segundo a Secretaria da Segurança Pública. No horário de Brasília, 5:20.
CBN Primeiras Notícias.
Na nossa agenda do dia, a Quest divulga a partir de hoje resultados de uma nova rodada de pesquisa sobre a corrida presidencial de 2026, com cenários de primeiro e segundo turno. Essa será a primeira divulgação do Instituto após a repercussão do vídeo em que Michele Bolsonaro critica Flávio Bolsonaro do PL. E da operação também da Polícia Federal, que teve como alvo o senador Jax Wagner do PT, ex-líder do governo no Senado. Já falamos um pouquinho disso, mas está na nossa agenda e é um dos principais destaques de hoje, né, gente? Está na nossa agenda a decisão dos Estados Unidos sobre o tarifaço. Os Estados Unidos podem confirmar hoje o tarifaço contra o Brasil. Vamos ficar de olho nas próximas horas nos anúncios a serem feitos. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda dá coletiva de imprensa hoje às 14h sobre o boletim macrofiscal, com as previsões dos indicadores econômicos. A gente vai ficar de olho nessa história também. Ainda na nossa agenda de hoje, hein? Nós vamos monitorar a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o pedido da OAB para liberar a comunicação pessoal reservada entre Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro depois da suspensão das visitas. Aquela história da carta ainda, né? Daquela história do Flávio ter lido aquela carta de Bolsonaro nas redes sociais. Tudo isso ainda vai repercutir no Supremo. E após essa decisão, na verdade, esse pedido da OAB para que a comunicação entre os dois seja reaberta, a gente vai ficar de olho também nessa história. 5h22.
Previsão da Climatempo.
Com Aline Araújo.
Nesta quarta-feira, o destaque continua sendo o contraste entre o tempo seco no centro-sul e a chuva concentrada nas regiões norte e parte do litoral do nordeste. No norte, a previsão de pancadas de chuvas com risco de temporais entre o norte do Amazonas, Roraima, Pará e também no Amapá. No nordeste, a chuva se concentra principalmente entre o litoral da Bahia e de Sergipe, podendo ocorrer pancadas de chuvas de moderada a forte intensidade, enquanto no interior da região o tempo continua firme e com baixa umidade relativa do ar. No centro-oeste e também em grande parte do sudeste, o predomínio é de tempo seco. A baixa umidade relativa do ar chama atenção, principalmente em áreas de Goiás, do Distrito Federal, oeste da Bahia, Tocantins e norte de Minas Gerais, com índices entre 20% e 30%, principalmente no período da tarde. Na região sul, o tempo permanece estável na maior parte dos estados, acontecendo a mudança mais significativa prevista para os próximos dias. Entre os destaques das capitais, temos Belém, onde podem ocorrer pancadas de chuvas e temperaturas variando entre 23 e 32 graus. Brasília, com destaque para baixa umidade relativa do ar, que pode ficar em torno dos 25% nas horas mais quentes do dia e máxima de 26. E em Porto Alegre, ainda teremos um dia de tempo firme com predomínio de sol e temperaturas em elevação ao longo da tarde, com máxima de até 21 graus, isso antes da mudança, com chuvas chegando com bastante intensidade. A tendência para essa quinta-feira é de pouca mudança na maior parte do país. O principal destaque fica para o Rio Grande do Sul, onde a frente fria começa a provocar temporais entre o oeste, a campanha e o sul do estado, com risco de chuva forte, granizo e rajadas de vento bastante intensas. Aline Araújo, da Climatempo.
Pedro Porro, la toca para Daniel Mo para Pedro Porro, mételo, le pega.
E aí, gostou do jogo da Espanha? A Espanha venceu a França por 2-0.
De Espanha! Lo estábamos contando, lo estábamos narrando, lo estábamos avisando. Estábamos narrando, toc, toc, tocando.
Muito legal, né? Ouvir as narrações de outros países. Parabéns aí pro Edmilson Fernandes por essa seleção. E a gente acompanha essa partida, né? 2-0 para a Espanha, que venceu sem dificuldades. A França dominou o jogo todo, né, gente? E volta a disputar agora a final de uma Copa do Mundo a Espanha depois de 16 anos. O time de Lamine Yamal dominou a equipe dos artilheiros Mbappé e Dembélé, apontada como favorita por muitos para levar o Mundial, e chegou a 37 partidas sem derrota. Após a vitória, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, falou sobre o confronto com a Argentina ou a Inglaterra, que vão se enfrentar ainda hoje.
Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni. Pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas.
Bom, os ingleses confiam em Harry Kane para voltar a disputar uma final da Copa do Mundo depois de 60 anos. Até reinventou o futebol só para perder, né? Impressionante. Deixou para nós aí o esporte. Vamos ver se eles retomam agora, né, essa história aí. Ele já fez 6 gols. Ele, tô falando aqui ainda do Harry Kane, hein, gente? Fez 6 gols nesse Mundial e é o 4º colocado na artilharia da competição. A Argentina vai disputar a sexta semifinal, de uma Copa do Mundo e pode chegar à segunda decisão consecutiva se passar pelo rival histórico. O atacante Lionel Messi já fez 8 gols nesse Mundial e pode ampliar o recorde de maior artilheiro da história das Copas do Mundo. A Argentina e a Inglaterra entram em campo às 4 da tarde hoje para decidir quem vai enfrentar a Espanha na grande final no domingo. Jogo que inclusive tem transmissão hoje pela rádio CBN. Você pode acompanhar com a gente aqui no nosso radinho os destaques da partida. 5 horas, 27 minutos. Deixa eu acionar a Ana Paula Jalme, ela que vai trazer para a gente os destaques dos nossos jornais do dia. A gente vai fazer os jornais agora, daqui a pouquinho depois do repórter CBN. Quero fazer aquele giro de ouvintes, hein? Tem imagem chegando pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua foto pelo 219-9764-2381. No nosso canal do YouTube, muitas mensagens pelo chat também. Daqui a pouco a gente vai ler algumas delas. Segura aí, hein? Primeiro vamos fazer os jornais aqui pra gente ficar sempre em dia no nosso tempo do programa. Ana Paula, hoje começa pela Folha de São Paulo. Ana, no destaque de lá, é a gasolina, né? Que a gente passa a ter agora mais etanol na composição. É uma decisão que tomou o conselho responsável pelo tema, Ana.
Pois é, Pedro. O Conselho Nacional de Política Energética, que aprovou ontem esse aumento da mistura obrigatória de etanol anidro de 30% para 32%. O governo já está estudando subir esse percentual para 35%. Essa medida começa a valer em 1º de agosto, validade inicial ali de 180 dias, e busca diminuir a dependência da gasolina importada diante dessa alta do petróleo provocada pela guerra lá no Oriente Médio. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a mudança pode diminuir em cerca de 3 centavos o preço do litro da gasolina. Já representantes do setor estão estimando uma queda de até 2% na bomba, mas alertam que o consumidor pode não sentir essa economia, porque o etanol tem rendimento menor e pede aí um consumo maior para percorrer a mesma distância. Com a nova regra, a cada litro de gasolina vendido nos postos, 32% vão ser compostos por etanol. Mistura é feita pelas distribuidoras sem necessidade de qualquer mudança por parte do consumidor.
Muito bem, Ana. E quem nos acompanha pelo Globoplay e YouTube vai ficando de olho nas capas, nas imagens das capas dos jornais. Da Folha a gente já passa agora para a capa do Estadão. Foto da Copa aí na capa, né? Mostrando Lamine Yamal e Mbappé disputando uma bola no jogo de ontem. E entre os destaques de hoje, Tribunal Superior Eleitoral discutindo aquelas regras para pesquisas eleitorais. O clima esquentou ontem, inclusive, nessas discussões, Ana.
O presidente da corte, ministro Cássio Nunes Marques, apresentou ontem essa proposta de criar um selo de qualidade para premiar institutos cujos levantamentos ficarem mais próximos do resultado lá nas urnas. Essa iniciativa já está enfrentando resistência de empresas do setor, que dizem que pesquisas eleitorais registram a intenção de voto num dado momento e não servem para prever o resultado da eleição. Pelo texto, esse selo seria concedido depois das eleições gerais, levaria em conta apenas pesquisas de boca de urna e também levantamentos feitos ali nos 7 dias antes da votação. A proposta foi apresentada em reunião convocada pelo ministro depois de ele suspender a divulgação de uma pesquisa que apontava queda na intenção de voto do senador Flávio Bolsonaro. A decisão está sendo classificada aí por empresas do setor como um ato de censura, Pedro.
Para a gente fechar, Ana Paula, vamos passar agora pelo jornal O Globo rapidinho. Na capa de hoje a gente vê também o destaque para a Copa, para o jogo de ontem, né? E o Globo coloca a palavra olé ali, né? Depois da grande pressão que a Espanha exerceu em cima da França, na verdade, ali ontem. E entre os destaques de hoje do Globo, a gente traz para o nosso ouvinte o Senado aprovando aquela medida provisória que reforça os poderes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para fiscalizar o cumprimento da tabela do frete aqui no país, Ana.
Pedro, essa proposta aí que perde validade amanhã, né, se não for concluída, votada, era uma das principais demandas dos caminhoneiros e faz parte do pacote do governo federal para reduzir os impactos da alta do diesel sobre essa categoria. O texto garante mais força a essa fiscalização do frete mínimo, exclui a previsão de um piso salarial para caminhoneiros e ainda prevê o veto a multas que foram aplicadas lá em 2022. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, houve ali uma pressão para que essa medida caducasse, né? Mais um acordo entre o governo e a oposição permitiu a aprovação. A MP foi editada depois da disparada do preço do diesel, provocada pela alta internacional do petróleo, e ajudou a diminuir a tensão entre o governo e também entre os caminhoneiros, Pedro.
Muito obrigado, Ana Paula Jaume, que traz os destaques dos jornais pra gente. Você logo mais recebe também seu jornal impresso, pode acessar pelo meio digital. E a Ana vai mostrando pra gente o que você vai encontrar nos jornais de hoje. Agora, 5h31, vem aí o repórter CBN na voz do Matheus de Souza. Na volta, mais primeiras notícias pra você.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. A Polícia Federal não concluiu o inquérito que apura uma suposta compra de votos nas eleições municipais de 2024 em Manaus, após o fim do prazo de 90 dias concedido pela Justiça Eleitoral. A investigação cita o ex-prefeito manauara David Almeida, além de pastores ligados à Igreja Pentecostal Unida do Brasil e Gabriel Alexandre de Silva Lima, genro do político. Na ocasião, um grupo de pastores afirmou ter recebido R$ 38 mil para distribuir durante o pleito. A Prefeitura de Belo Horizonte proibiu a veiculação de publicidade de bets em espaços públicos municipais e perto de equipamentos destinados ao atendimento de crianças e adolescentes. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município. A proibição também abrange o mobiliário urbano, que inclui bancos de praça, pontos de ônibus, lixeiras e outros equipamentos semelhantes. Além disso, o texto se aplica a espaços ou equipamentos municipais concedidos à iniciativa privada e a eventos promovidos pela Prefeitura. O governo do Reino Unido disse que pretende introduzir uma espécie de toque de recolher digital. A medida mira dificultar o uso de redes sociais por jovens de 16 e 17 anos entre meia-noite e 6 da manhã. O bloqueio não é obrigatório e poderia ser desfeito. A restrição é uma nova etapa do plano do Reino Unido com foco na saúde mental de jovens. O governo britânico já tinha anunciado no mês passado que pode proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. No horário de Brasília, 5h34...
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
E sempre com você, ao nosso lado, pelas suas participações via WhatsApp, via chat do YouTube, você que manda mensagem pra gente desde cedinho, e a gente tá de olho por aqui, tem ouvinte mandando foto coando café aí já em Ana Paula Jaume. O nosso ouvinte Égio Roberto manda mensagem lá de Rio Branco, no Acre, por lá 3h27 da manhã, quando ele mandava essa mensagem, evidentemente, né, tem um fuso horário que é diferente, inclusive mais cedo lá agora, de fato, são 5h35 por lá, né. Mas quando ele mandava essa foto, 3h27, agora são 3h35, então duas horinhas a menos para lá, né? É isso mesmo, né? E por lá, esse cafezinho coado dele lá, hein? Já tá fervendo a água. Em tempos de café de cápsula, né, Ana Paula Jaume? É bom ver o cafezão raiz, né?
Relíquia.
O pessoal manda aqui o coador de pano ou o coador...
E tem um sabor diferente, né, Pedro?
Ah, tem. É o café raiz esse aí, né? A gente gosta. Outro ouvinte manda mensagem pra gente, pessoal comentando muito do frio hoje, hein, Ana? Muito frio em muitas regiões diferentes do país. Mas vou destacar essa outra mensagem que a gente recebeu, essa imagem. Quem nos acompanha pelo YouTube vai vendo. É o sítio do nosso ouvinte, Paulo Ribeiro. Ele tem um sítiozinho lá no topo da Mantiqueira, um ranchinho, 2 mil metros de altitude. Sabe quanto tá fazendo lá agora? Temperatura? Menos 3 graus.
Nossa Senhora.
Meu Deus do céu, o que é isso? Aí vai faltar café, hein? Hoje... vai ter que encher o bule, meu amigo.
Café não é fácil, e casaco, não, viu? O dia todo.
Que beleza. Obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho. Nossos ouvintes vão mandando mensagem por aqui. O Genilson Santos já manda mensagem aqui, tá trabalhando no táxi. Obrigado pelo carinho, hein, Genilson? Ainda passando pelo nosso WhatsApp, a Brisa manda mensagem dizendo que na Zona Norte, 10 graus Celsius nesse momento. Meu Deus do céu, hein, gente? Tem ouvintes mandando aqui o placar de hoje, hein? É o caso do nosso ouvinte que manda mensagem aqui. deixa eu pegar o nome dele, o Giovanni, de Blumenau. Ele disse que tá feliz pela França indo embora para casa e que vai dar 2-0 para a Argentina hoje. Então, a Argentina vencendo a aposta dele. Ainda fechando o nosso giro aqui de ouvintes, tem ouvinte aqui, o Vladimir, contando que faz 12 graus lá em Florianópolis agora. A Carla dizendo que em São Gonçalo, muito frio por lá hoje também. É isso aí, você vai participando conosco pelo nosso WhatsApp no 219-9764-2381. O Marco Dotti, ele manda mensagem, DDD 16 aqui, não sei a cidade dele, mas parece ser interior paulista, né, Marco? E ele diz o seguinte, que o que faz ele levantar, criar coragem para levantar na madrugada fria de hoje, são os boletos. É isso aí, realmente.
Me identifico.
Esse incentivo, ele é uma coisa que não falha, né?
É
o boleto.
Funciona
esse aí,
sempre.
Meu amigo,
você
esse
lembra
aí,
da fatura?
Dá um jeito de chegar, né? Ontem, inclusive, uma encomenda que eu comprei pela internet extraviou, tive que fazer um reembolso, etc. Agora, os boletos, esses aí nunca
não
se extraviam.
Falha,
eles acham o meu endereço, que é uma beleza, viu, Marcão? Obrigado pelo seu carinho. Tem gente no YouTube mandando mensagem também, né, Ana?
Oi, Pedro. Tem sim. Muita gente aqui no YouTube. Ó, e o pessoal tá falando dos boletos, né, que é o incentivo. Tem outro palpite. Você falou aí do ouvinte palpitando pra Argentina, né, vencer. Tem ouvinte aqui falando que vai dar 2-1 hoje pra Inglaterra, tá? O Denário aqui falando. Ah. O Cláudio também tá falando. Espanha já fez o seu dever, mandou aqui palminhas e tá torcendo pra Inglaterra pro jogo de hoje logo mais. Tem outro ouvinte aqui falando... Que a verdade seja dita, ninguém esperava a derrota da França e mandou...
É o Cláudio André.
É o Cláudio, isso, o Cláudio André aqui falando. Uhum. Tem gente também falando aí do frio, né? O Ricardo Marques falando aí de Tubarão Santa Catarina. O pessoal tá animado aqui, tá dividido entre frio, futebol, Copa.
É isso aí, você vai mobilizando o nosso chat. Logo mais a gente faz um outro giro de participações pelo WhatsApp, pelo YouTube. Vamos tocando notícias juntos por aqui. Agora 5h38. Fernando Andrade chega para conversar com a gente, com o Mundo em 3 minutos.
O Mundo em 3 minutos.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em 3 minutos. Começamos hoje falando sobre o bloqueio do Estreito de Hormuz, que na prática é o Irã bloqueia a passagem dos navios que ele quer... E os Estados Unidos, situados na área externa do Estreito de Hormuz, bloqueiam navios que saem ou que têm como destino o Irã, que é o que já acontecia anteriormente, uma forma de estrangular economicamente o Irã. Agora, aquela história de Trump taxar em 20% os navios que passassem pelo Estreito de Hormuz, bem, Trump voltou atrás. Diz que teve uma conversa com os líderes dos países do Golfo e que eles decidiram que vão investir em empresas americanas. Melhor não fazer isso, que a gente vai investir em empresas do seu país. Agora, por que toda essa mudança? Por que que o memorando assinado há um mês com um acordo naufragou? Eu conversei sobre isso na última edição do Mundo em Meia Hora com Hussein Kalut, professor de Relações Internacionais da USP, pesquisador de Harvard e conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais.
Os Estados Unidos queriam participar do controle do fluxo fluvial e escoltar alguns navios. E aí havia uma discordância entre os dois lados. Os americanos queriam utilizar navios de guerra. E esse é o principal ponto de inflexão, porque os iranianos alegam que esses navios de guerra eles estariam levando equipamentos militares de altíssimo nível, ou seja, os americanos estariam reestruturando as bases militares destruídas pelo Irã. Então, o Trump, na verdade, quis inverter a equação. Ele viu que o acordo de Islamabad ficou muito mal para ele na mídia americana. Trump decidiu dar um cavalo de pau no memorando, dizer que não, nada passa pelo estreito. Quem decide o bloqueio não é o Irã, senão ele. Realisticamente, quem bloqueia o estreito é o Irã.
E olha, tem outro conflito rolando. Esse é no Senado, onde democratas bloquearam um projeto de lei que daria ao Pentágono, à defesa americana, $1 trilhão por ano. Agora nós vamos para El Salvador, onde o partido do atual presidente Nayib Bukele oficializou a candidatura dele para o seu terceiro mandato. Vamos lá, da série Como Nasce um Ditador. Bukele, aos 44 anos, assumiu a presidência em junho de 2019. Em El Salvador, não existia reeleição. Mas Bukele dominava a Assembleia Legislativa, substituiu ilegalmente todos os juízes da Corte Constitucional, mandou embora o procurador-geral do país e conseguiu aprovar a reeleição para um mandato. Se reelegeu em 2021 com 85% dos votos. Eis que no ano passado a mesma Assembleia aprovou agora a reeleição presidencial por tempo indeterminado. Os salvadorenhos vão às urnas em fevereiro do ano que vem. Mundo em 3 minutos. Até amanhã.
Agora 5h42. É hora de girar nossas reportagens pelo Brasil. A gente começa hoje em São José dos Campos. Por lá, o Marcelo Rocha conversa com a gente.
A Embraer anunciou nesta terça-feira o lançamento do Phenom 300 EV, nova versão do jato executivo Phenom 300. O principal destaque do modelo é o sistema que faz o pouso automaticamente, caso o piloto fique incapacitado durante o voo. Batizada de Garmin in Emergency Autoland, a tecnologia identifica a emergência, escolhe um aeroporto adequado e conduz a aeronave até o pouso sem a necessidade de intervenção humana. Além desse recurso, o Phenom 300 EV ganhou o freio automático para pousos e decolagens, novos sistemas de navegação e alertas que ajudam a evitar incursões e saídas de pista. Segundo a Embraer, as novidades reduzem a carga de trabalho dos pilotos e aumentam a segurança operacional. O novo jato também teve o alcance ampliado e agora pode voar até 3.806 quilômetros sem escalas. A aeronave recebeu ainda baterias de íons de lítio, iluminação em LED e melhorias na cabine. Para os passageiros, as novidades incluem um lavatório a vácuo, área de serviço redesenhada, sistema de ionização do ar e opção de internet via satélites de baixa órbita instalada de fábrica. As primeiras entregas do Phenom 300 EV estão previstas para 2028.
Agora o nosso bom dia vai para Curitiba, lá no Paraná. O Bruno de Oliveira conversa conosco.
Uma mulher de 37 anos suspeita de se passar por uma adolescente de 13 anos com câncer terminal para sensibilizar e obter ajuda financeira de integrantes de um grupo de oração em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foi indiciada por estelionato pela Polícia Civil do Paraná. As vítimas agora esperam que ela seja responsabilizada na justiça. Segundo a investigação, a suspeita criou uma identidade falsa e mantinha contato virtual com integrantes da comunidade religiosa. Ela relatava histórias de abandono, violência, perdas familiares e problemas de saúde para conquistar a confiança das vítimas, que ofereceram apoio emocional, espiritual e também ajuda financeira. O inquérito foi instaurado em dezembro de 2022, mas a autora não havia sido identificada. As investigações foram retomadas após a prisão da suspeita em junho deste ano, em Joinville, Santa Catarina, em um caso semelhante que ganhou repercussão nacional. Na ocasião, ela teria se passado por uma adolescente vítima de abusos e autista e vivido por mais de um ano com uma família. Com as novas informações, a Polícia Civil do Paraná retomou as diligências, ouviu as vítimas e reuniu elementos que resultaram no indiciamento. De acordo com a investigação, as vítimas reconheceram semelhanças na voz, na forma de comunicação e nas histórias contadas pela investigada nos dois casos. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que vai analisar o caso e decidir se oferece denúncia à justiça.
Nossa ponte aérea começa agora a girar. Reportagem das praças da CBN. Vamos para Brasília. Ana Carolina Tomé, vem conversar com a gente. Bom dia, Ana.
Oi, Pedro. Bom dia. A Secretaria Nacional do Consumidor abriu um inquérito preliminar para apurar possíveis irregularidades praticadas pela empresa estoniana Scribe, desenvolvedora do jogo eletrônico Aviator, conhecido como Jogo do Aviãozinho, um dos mais populares do mercado de apostas online. A medida atende a uma representação do Ministério Público, do DF, que apontou possíveis práticas comerciais abusivas e indícios de publicidade enganosa. Além disso, há suspeitas de que o Aviator tenha sido disponibilizado a operadores sem a autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, além de possíveis impactos para os consumidores e para a concorrência no setor de apostas de quota fixa. De acordo com o MP, o jogo continua acessível em sites que não utilizam o domínio .bet.br, levantando dúvidas sobre a efetividade dos mecanismos adotados pela empresa para impedir a oferta do produto em operadores irregulares. A investigação analisará ainda eventuais violações ao Código de Defesa do Consumidor, incluindo questões relacionadas à transparência, informação adequada, boa-fé nas relações de consumo e cumprimento das normas aplicáveis ao setor de apostas. A Scribe terá 5 dias para informar quais mecanismos utiliza para impedir a distribuição do jogo por operadores não autorizados, além de apresentar suas políticas de governança e compliance. O caso também será analisado pela Secretaria Nacional de Direitos Digitais. Segundo o órgão, a abertura da averiguação não significa que a empresa tenha cometido irregularidades, mas tem como objetivo reunir informações para embasar eventual adoção de medidas administrativas. Pedro.
5h47, nosso bom dia agora é para Minas Gerais. Lila Vatti Oliveira, lá na capital mineira, vem conversar com a gente. Fala, Lila, bom dia.
Olá, Pedro. Muito bom dia para você. 4 novas vítimas da diarista Paola Cirino, de 30 anos, alegaram que também foram dopadas e furtadas pela mulher durante faxinas em apartamentos de Belo Horizonte e na região metropolitana. A informação foi passada pela Polícia Civil de Minas Gerais nessa terça-feira, após a conclusão do inquérito do latrocínio de um casal de idosos no apartamento onde morava, na região centro-sul da capital mineira. O crime aconteceu em 29 de junho. 2 inquéritos foram abertos depois que uma idosa de 85 anos de Contagem, na região metropolitana, e a filha dela, moradora do bairro Buritis, na região oeste da capital mineira, foram furtadas após Paola trabalhar como diarista na casa delas. Elas relataram que sentiram súbita sonolência e, depois disso, deram falta de dinheiro e objetos. Outra moradora, também da região oeste da capital mineira, foi vítima da mulher dias antes do latrocínio dos idosos. Da casa dela, Pedro, foram levados cerca de R$30 mil, segundo a Polícia Civil. A vítima é uma nutricionista de 28 anos. Ela contou que contratou Paola para trabalhar como diarista, depois de receber várias indicações de um grupo de moradores do bairro. Enquanto Paola esteve na casa, a mulher se sentiu sonolenta e dormiu dentro do carro no estacionamento de um supermercado. O marido dela também foi dopado e adormeceu em casa. A nutricionista acredita que a faxineira colocou sonífero nas garrafas de água dos dois. A última vítima identificada é o primo do casal de idosos que morreu. O homem que indicou Paola para os parentes contou à polícia que também foi dopado e perdeu R$800. Na ocasião, a faxineira conseguiu convencê-lo de que ele teria passado mal e perdido a carteira. Como confiava na mulher, ele nunca suspeitou de nada. O inquérito que indiciou Paola Cirino por duplo latrocínio foi concluído e remetido à justiça. A defesa da faxineira disse que não vai comentar sobre a conclusão do inquérito e nem sobre as novas investigações. Qualquer atualização, Pedro, voltamos aqui durante a nossa programação. Excelente quarta-feira a todos.
Obrigado, Lila Vatti Oliveira, aqui no Rio de Janeiro. O Diogo Bugalho, nos estúdios da CBN Rio, já está ao vivo com a gente. E vem contar pra gente ainda sobre aquele imbróglio envolvendo a greve dos rodoviários do transporte municipal aqui do Rio. Diogo, bom dia pra você.
Bom dia, Pedro. Bom dia também pra você que nos ouve. É isso, né? Os rodoviários ainda estão em estado de greve e hoje vão para mais uma audiência de conciliação com os representantes dos patrões, às 11 da manhã, no Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Rio. A greve da categoria durou 3 dias, entre 29 de junho e 1º de julho. Todas as 3 audiências entre os trabalhadores e os patrões que aconteceram até agora terminaram sem acordo. Mas, mesmo assim, depois desses 3 dias de greve, os rodoviários decidiram suspender a paralisação e permanecer em estado de greve enquanto continuam negociando. A última proposta apresentada pelo Rio Ônibus, Sindicato das Empresas aqui de ônibus do Rio de Janeiro, na semana passada, foi de um reajuste de 4,5%. Proposta essa que foi rejeitada pelos trabalhadores. O sindicato cobra um aumento de 12%, dividido em 2 parcelas. Inicialmente, essa reivindicação era de 17%. O Tribunal Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho esperam aí conseguir, junto às empresas, um reajuste de pelo menos 5%. Os trabalhadores pedem também melhora nos benefícios, como vale alimentação e redução das horas de trabalho. São aí pleitos muito diferentes, né? Os rodoviários pedindo 12% e os patrões oferecendo até o momento 4,5% de aumento. Mesmo assim, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, já disse que espera sair da reunião de hoje com um acordo para colocar fim a esse movimento grevista. O sistema de ônibus aqui do Rio, Pedro, para quem não é aqui da cidade, não conhece, tem cerca de 3.600 veículos e vem passando por uma grande reestruturação nesses últimos meses. O sistema de bilhetagem foi substituído e os serviços estão pouco a pouco sendo relicitados, sob a justificativa aí de tentar melhorar a oferta para a população, mas em meio a tudo isso tem também a negociação com os trabalhadores, os rodoviários, que pedem aí essas melhores condições e aumento nos salários. Pedro.
É, e tudo que impacta a vida do morador é do nosso interesse. Vamos ficar de olho nisso ao longo do dia. Diogo, obrigado pelas suas informações. A gente vai continuar girando nossas reportagens pelo país. Para fechar o nosso giro de hoje, o Matheus de Souza vem conversar com a gente ao vivo lá da capital paulista e conta pra gente os destaques de hoje. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Pedro. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. A gente acompanha hoje as investigações do caso do advogado carioca Pedro Eli Cordeiro dos Santos, que foi encontrado morto aqui em São Paulo. Ele estava desaparecido desde semana passada. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi localizado já sem vida em Pinheiros, na zona oeste da capital. Como não portava documentos, a identificação foi concluída apenas ontem. O caso ainda não está totalmente esclarecido e a gente segue acompanhando hoje. Mudando de assunto, a cidade de São Caetano, no ABC Paulista, restringe a partir de hoje a tarifa zero nos ônibus a moradores e grupos específicos. Com a mudança, passageiros de outras cidades que não se enquadram nas condições previstas voltam a pagar R$ 5,00 para usar o transporte coletivo municipal. A mudança representa mais um recuo nesse sentido. Para o ouvinte ter ideia, Pedro, pesquisa recente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos mostrou que 8 municípios brasileiros com populações entre 18 mil e 111 mil habitantes revogaram a tarifa zero. A gente explica isso, a gente acompanha isso no noticiário local. E a Assembleia Legislativa volta a discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027. Vai ser a sexta vez que a matéria entra na pauta de discussões. Por falta de consenso, os deputados estaduais até agora não entraram no recesso de meio de ano. A base do governador não conseguiu dar quórum para finalmente votar a matéria. A gente acompanha hoje para ver se vai dar alguma coisa. São esses os destaques dessa quarta. Um bom dia para você, Pedro, e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Obrigado pelas suas informações, Matheus. Até amanhã. Agora 5h54, é hora do Galo Rouco cantar.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais, a força que vem do campo.
Cassiano Ribeiro vem conversar com a gente mais um dia, hoje sobre o etanol, mais etanol na gasolina que anima o campo brasileiro.
Bom dia, Pedro. Bom dia para você, ouvinte. O aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina de 30% para 32%, aprovado ontem pelo governo federal, animou o setor produtivo brasileiro, claro que aguardava por essa notícia já há algum tempo. A medida deve ampliar a demanda pelo biocombustível em cerca de 1 bilhão de litros por ano e beneficiar tanto as usinas que produzem etanol de cana-de-açúcar, quanto principalmente o setor de etanol de milho, que vive uma fase de forte expansão no Brasil. Segundo a União Nacional do Etanol de milho, cerca de 300 milhões de litros dessa demanda adicional devem ser atendidos pelas usinas que utilizam o milho como matéria-prima para produzir etanol. E esse estímulo ajuda a absorver parte da oferta crescente de etanol no país, que tem sido impulsionada pela construção de novas usinas e também pela maior destinação de cana para a produção de combustível diante dos preços mais baixos do açúcar. Mesmo assim, o setor ainda prevê um excedente de produção de etanol neste ano. A expectativa é que o superávit diminua, mas continue entre 2 e 3 bilhões de litros. Para quem produz milho, a medida representa também uma oportunidade importante aí de agregar valor à safra e fortalecer um mercado que vem ganhando relevância no país, principalmente na região centro-oeste. Além de aumentar o consumo do cereal, a expansão do etanol de milho também impulsiona a produção de um farelo para ração, um coproduto estratégico aí para a criação animal. Espera-se ainda que a adoção do E32 e possivelmente de novos aumentos de etanol a gasolina destravem também novos investimentos em usinas. O E35, por exemplo, pode vir no próximo ano. Eu volto amanhã com outras informações. Boa quarta-feira e até lá.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O veto integral ao projeto de lei que permitiria a trabalhadores safristas manter benefícios sociais durante contratos temporários no campo pode impactar a oferta de mão de obra na agropecuária. A proposta, aprovada pelo Congresso Nacional, previa um mecanismo para conciliar emprego formal e preservação da proteção social, reduzindo o receio de perda de renda em atividades sazonais. De acordo com a avaliação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, a ausência da medida pode desestimular a adesão às vagas no campo, principalmente nos períodos de plantio, colheita e beneficiamento, ampliando a dificuldade de contratação em diferentes cadeias produtivas.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
São 5h57, bom dia a você ouvinte da Rádio CBN, quem fala com você agora é o Matheus de Souza, atualizando sobre o que está acontecendo na cidade nesse momento. Começando pelo que está acabando, o Corpo de Bombeiros realiza agora o rescaldo de um incêndio em uma comunidade na região da Vila Maria, na Zona Norte. 11 viaturas foram até o local, onde 20 casas foram atingidas pelas chamas. Não há informações sobre vítimas. E agora, destaque para você que pega transporte público nessa manhã, a linha 12 Safira opera com velocidade reduzida e maiores intervalos, maior tempo de parada entre as estações USP Leste e Tatuapé. Segundo a CPTM, um ato de vandalismo em uma caixa de sinalização causou o problema. Equipes de manutenção trabalham no local e ainda não há previsão para a normalização dos trens da linha Safira. Nas outras linhas do transporte sobre trilho de São Paulo, a operação é normal. São 5h58.
CBN Primeiras Notícias.
Daqui a pouquinho tem Jornal da CBN, Milton Jung já ao vivo nos estúdios da CBN São Paulo, preparado para o jornal de hoje. Queria conversar com ele hoje sobre uma publicação do New York Times. É um obituário tardio, vamos dizer assim, né, Milton? Eles têm um projeto por lá que, na tradução, seria Esquecidos Nunca Mais ou Não Mais Esquecidos, né? Que recupera obituários ou histórias de pessoas que não receberam o devido destaque quando morreram no jornal e aí agora recebem essa história contada nas páginas do periódico. E agora homenageando Garrincha, craque brasileiro, depois de mais de 40 anos da morte dele, o anjo das pernas tortas. Você assistiu o Garrincha jogando, Milton Jung? Bom dia.
Não tive essa oportunidade, esse privilégio de ver o Garrincha jogando. E o que faz o New York Times é resgatar a história, relembrar essas figuras. E um projeto que se iniciou de verdade, porque o jornal, em determinado momento, percebeu que nos obituários o privilégio era para homens brancos. E muitas personalidades femininas deixaram de ser descritas na sua história, ter sua história registrada. E a partir dali que eles começaram esse resgate histórico, que agora chega a Garrincha. E vamos lembrar que Garrincha era um craque de um tempo em que as informações não circulavam na mesma velocidade, não havia imagem instantânea de um futebol, nem o futebol era globalizado. O próprio New York Times surgiu lá no século XIX e surge quando falava de esportes, falava de corrida de cavalo. E depois, quando foi ampliando a sua cobertura, evidentemente privilegiou as atividades mais próximas, as atividades esportivas mais tradicionais para os americanos. E agora conta essa história, e que bom que Garrincha está sendo lembrado neste momento, no momento em que faltam tantos craques para o futebol brasileiro.
É verdade. Lembrando que quando o Pelé machucou em 62, foi ele que resolveu esse problema, né? Assumiu o protagonismo, conseguiu levar a seleção ao bicampeonato. Milton, obrigado, viu, pela participação de hoje. Bom jornal para vocês e até amanhã.
Até mais, meu amigo.
6:01, não tem tempo para mais nada no nosso Primeiras Notícias de hoje. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Programa TV Produção de Ana Paula Jalme, trabalhos técnicos de Renato Silva e Ricardo Garcia. Até amanhã, uma boa quarta-feira.
CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.